Inovação tem diferentes frentes, né? Tem diferentes maneiras de inovar e essas frentes podem ser usadas em negócios tradicionais e novos negócios, né? No fundo, você tem a McKinsey, né, que é uma das maiores consultorias do mundo. Ela tem um modelo que ela chama de modelo de três horizontes. Então, no horizonte 1, você fala de inovações, você fala de melhorias e ideias que vão fazer com que os seus produtos atuais sejam melhores e atendam melhor o seu mercado. No horizonte 2, você está falando de como levar os seus produtos e seus produtos melhorados para novos mercados, né? E no horizonte 3, você está falando de novas ideias, novos produtos, até mesmo uma nova empresa, né? Então, como é que você transita entre esses horizontes era o objetivo dessa conversa aqui hoje.
E os empresários, eles entendem bem isso ou eles ainda estão meio perdidos no mercado tradicional?
Os empresários, eles conhecem, a inovação está na pauta de todo mundo sabe que precisa inovar, todo mundo sabe que jacaré parado vira bolsa, né? Então o cara quer mudar, quer melhorar, mas existe uma grande dificuldade. A maior delas é que as pessoas associam inovação com tecnologia. Evidentemente que tecnologia é um dos maiores propulsores de inovação, mas inovação pode acontecer sem tecnologia, inovação pode acontecer em processos, em forma como você faz as coisas, na forma como você distribui, enfim, no próprio modelo de negócio. Cada pedaço do seu modelo de negócio, ele é passível de inovação. Então, quando os empresários observam isso, é meio como se você desamarrasse eles, né? Soltasse das algemas mentais que eles estavam usando. Então, isso é muito gratificante.
E qual é a dica, então, para quem está querendo inovar, né, e tem um negócio tradicional, vem de uma linhagem de negócios tradicionais, de mercados tradicionais, o que deve ser feito em primeiro passo?
Olha, o primeiro passo, eu entendo exatamente o que você quer falar e vou te responder diretamente. É evidente que eu sempre posso conversar, dizer que você tem que estudar e tem várias formas de inovar, etc. e tal, mas o primeiríssimo passo, ele é conversar com o seu cliente, entender as dores do seu cliente. O cliente, quando compra um produto seu, ele não está comprando aquele produto. O produto é uma commodity. Ele está comprando um sentimento, ele está comprando uma resolução de um problema, uma forma como ele vai se sentir após resolver o problema. Então, uma empresa que vende produto, uma empresa que vende commodity, ela vai competir por preço. Uma empresa que resolve problemas, resolve questões de sentimento do cliente, essa empresa tem margem, essa empresa faz dinheiro e essa empresa, ela trabalha diferente com o mercado. Então, tudo passa, começa e termina no seu cliente, né? E essa é uma enorme oportunidade que as empresas em geral perdem, que é entender a verdadeira dor do cliente. Cliente em geral conta o que ele conhece, conta o que ele sabe, conta o que ele quer, mas ele compra aquilo que resolve o problema. E muitas vezes não foi nada daquilo que ele pediu, que ele falou, que ele conhecia. Então, esse é um dos dramas, muitas vezes, porque as pessoas escutam o cliente, né? Aquela máxima de o cliente tem sempre razão, e a verdade é que se o cliente tivesse sempre razão, ele te pediria sempre o que ele quer e não compraria do concorrente. Mas, na verdade, ele compra. Por quê? Porque se você quiser fidelidade, seria melhor comprar um cachorro, né? Porque o cliente não é fiel. O cliente vai comprar aquilo que resolve melhor o problema dele. Se ele soubesse exatamente isso, nós estaríamos fora dos nossos empregos, né? Porque nosso trabalho é justamente entender as dores e criar essas soluções para que o cliente compre. E não deixar que ele resolva isso para a gente. Então é importante ouvir sim o cliente. O cliente tem sempre razão na hora que ele descreve a dor dele. Ninguém conhece a dor do cliente melhor do que ele. Mas na hora que ele passa a trabalhar junto com você e tentar definir qual é a solução melhor, aí ele já está invadindo uma outra área e aí talvez ele não tenha razão. Como nós também não temos razão. A razão vem na hora que você coloca uma nova solução, testa essa solução no mercado, tem os feedbacks necessários e vai aprimorando essa solução. Então, só tem uma entidade que, de fato, sabe as respostas para tudo. E essa entidade chama-se mercado. Você precisa conversar com ela, você precisa ouvi-la. Eu acho que essa é a maior dica de qualquer processo de inovação.
É a tal da experiência da compra? Comprar tem que ser uma experiência?
É mais do que isso. A experiência da compra é parte, certamente, do produto. Mas é mais do que a experiência, qual é o problema que você está resolvendo. Theodore Levitt, né, que era um cara famoso aí de marketing, ele dizia, ninguém compra um parafuso e uma bucha, né, numa loja de ferragens, que as pessoas compram um quadro pendurado na parede. Tá certo? Então, o teu problema é pendurar um quadro, o teu problema não é comprar um parafuso e uma bucha e furar a parede. Né? E essas são etapas que você precisa passar para pendurar o quadro na parede, esse é o verdadeiro problema. Só que quando uma pessoa chega em uma loja de ferragens, ela não diz assim, eu preciso pegar um quadro na parede, como é que você me ajudaria a fazer isso? Não é assim que ele pede. O cliente já vem com uma solução que ele, cliente, construiu. E essa solução, na cabeça dele, é um parafuso e uma bucha. Ele nem fala que ele vai fazer o buraco na parede, ele só chega na loja de ferragens e diz, eu quero comprar um parafuso e uma bucha. Então, assim, não há uma preocupação das empresas em geral em entender a dor do cliente, ou seja, o que, que você quer comprar de fato? Não é o parafuso e a bucha, é uma solução. Então, se eu entendo a verdadeira dor, eu consigo oferecer soluções para ele que são melhores e mais lucrativas para mim do que a solução básica que ele trouxe, que é o parafuso.